Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O espiritismo levado até o jovem. Com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem.
Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. Para o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo Vitor Pinheiro o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos um bate-papo sobre o Dia Mundial do Espiritismo, que é o dia em que se comemora, né, 167 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. E para a gente ter um bate-papo hoje, né? Eu e Vitinho, vamos falar um pouquinho dessa história sobre o Livro dos Espíritos, né, Vitinho?
Gente, já é 167 anos, caraca.
167 anos.
Bizarro. Eu sempre esqueço a data. Eu sei que é 1800 alguma coisa, mas caraca, já são quase mais de um século e meio.
O Livro dos Espíritos, ele foi lançado em 18 de abril de 1857. Então, nessa 57. Semana... nós completamos 167 anos do Livro dos Espíritos, que foi a partir dele, né, que começou-se, então, a vir os demais livros da codificação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa história, que acho que é importante a gente estar lembrando dessa história sempre, da doutrina espírita. E a gente vê que essa história ela é muito mais ampla. Então, a gente vai aqui falar um pouquinho mais sobre essa questão. Mas antes da gente falar sobre essa questão do espiritismo, né? Eu sempre começo falando também sobre um pouquinho do espiritismo para cada um de nós. Vitinho, o que, que é o espiritismo para você?
Cara, é um pouco difícil para mim definir, porque é isso, o espiritismo sempre esteve presente em minha vida, sabe? Desde pequeno eu fui na evangelização, e para mim a doutrina espírita sempre fez muito sentido. Né? Uma coisa que eu gostei muito é que Kardec era um cientista, era um cara muito lógico. E eu gosto de lógica, eu sou de exatas. Então, a base da doutrina espírita tem uma base lógica argumentativa que eu acho fantástica. Então, para mim, tudo da doutrina espírita sempre fez muito sentido. E já me proporcionou várias coisas, desde ótimas amizades até participar de teatro espírita, participar da Comerj, participar aqui do Espaço Jovem. Cara, para mim, doutrina espírita é muita coisa, é uma parte integral da minha vida, assim. E para você? O que é o espiritismo?
Vitinho, a doutrina ela é a base da minha vida. Eu não nasci espírita, né? Isso eu já falei várias vezes aqui no Espaço Jovem. Eu me tornei espírita, acho que vai fazer uns 20 anos, que a doutrina, para mim, passou a fazer parte da minha vida. Né? E eu, o primeiro contato com a doutrina espírita é até interessante, eu sempre falo sobre isso, foi através da minha mãe. A minha mãe, ela começou a frequentar um centro espírita, né, que era o Bezerra de Menezes em Botafogo, o Abambina, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, e eu comecei a conhecer a doutrina espírita lá. Só que assim, lá, para mim, não foi o local que me cativou, porque naquela época... havia toda uma preparação, né, da reunião pública, as pessoas não podiam sentar juntas, tinham que sentar separado, tinha umas questões assim. E isso, quando eu tive essa primeira impressão, eu fiquei meio reticente. Mas essa questão, né, da reencarnação, tudo, isso sempre foi um questionamento meu, que eu já tinha muito antes, né, fui católico e tal, então já tinha esse questionamento. E aí eu me tornei espírita depois de uns 2 anos, quando eu conheci a minha primeira casa, né, que eu até hoje também faço parte, que é o Centro Espírita Bezerra de Menezes do Estado. Estava passando na rua Maia de Lacerda e aí dou de cara com o Bezerra. E aí eu lembrei, minha mãe na época e eu estávamos passando por situações muito difíceis, né? E aí eu entrei lá, peguei na época o jornal, né, o boletim, e levei para minha mãe. Falei, mãe, por que você não vai lá? que é mais perto aqui de casa, tal, que a gente sempre morou aqui pertinho, aqui no, na região, né, ali do entre Rio Comprido e Estácio. E aí, a partir daí, então, ela começou a frequentar e eu logo em seguida comecei a já frequentar a Juventude Espírita. E quando eu comecei a frequentar a Juventude Espírita, eu me encontrei, porque eu comecei a ver, né, que as ideias que eu tinha sobre mundo, sobre a visão, né, espiritualista, era o que eu procurava, né? Então, começando a conhecer a doutrina espírita, que aí na juventude a gente começa justamente a estudar, né, o livro dos espíritos, um pouco da história, né, do espiritismo, e ali eu me encontrei. Então, hoje eu digo que a doutrina espírita, ela é a base na minha vida. Tudo que eu faço, que eu ajo, eu normalmente tenho a doutrina espírita como parte das minhas decisões, da minha forma de viver, né? E cada vez mais estou engajado na doutrina. E aí foi isso. Eu comecei a conhecer a doutrina espírita com 21 anos, hoje tem 37. Então, assim, a gente para analisar, né? Se eu sou a pessoa que eu sou, é devido à doutrina espírita. Então, eu me transformei moralmente e hoje faço parte de vários trabalhos. Hoje estou como facilitador e como evangelizador, né, em diversos trabalhos do movimento espírita. Também estou na oficina de estudo da arte espírita, né, lá como facilitador. E é isso. Então, hoje eu não me sinto sem a doutrina. Para mim, a doutrina faz parte de mim. Então, eu não viveria sem a doutrina espírita. Não consigo viver sem a doutrina espírita. Eu acho que eu me encontrei na doutrina espírita. E é isso, né? Eu acho que o espiritismo e qualquer religião, a gente lembra que não tem só pessoas espíritas que escutam, né, a Rádio Rio de Janeiro, né? Nós temos pessoas de diversas religiões, mas eu me encontrei foi no espiritismo. Mas assim, Vitinho, a gente agora então vamos começar a falar um pouquinho também da história da doutrina espírita, como começou. A doutrina espírita, ela começou, pessoal, ainda em 1848, quando as irmãs Fox começaram a se comunicar através de batidas nas paredes com um espírito que estava lá na casa delas. Então, a partir daí que começou a questão dos fenômenos mediúnicos. E aí surgiu, então, as mesas girantes. E Kardec, na verdade, era o professor Rivail, né? Hippolyte Lyon Rivail, ele começa, né, a ficar interessado sobre esse fenômeno que estava acontecendo das mesas girantes. E resolve fazer, então, uma pesquisa.
Uma coisa que eu acho interessante é que eu fico pensando às vezes, tipo, cara, fenômeno de mesa girante, como assim, né? Era o fenômeno, eram as coisas que as pessoas faziam. Só que aí eu parei e pensei, tipo, gente, quando era pequeno, a moda era, como é que é? Era o jogo do copo, já teve aquele negócio alguns anos atrás do Charlie Charlie. Então sempre, volta e meia, de vez em quando, tenho essas modinhas assim de se comunicar com os espíritos, e que é meio bizarro. E o Kardec inicialmente dispensava isso justamente por achar que era modinha, que achava que era invenção, não tinha o porquê dele ocupar o seu tempo com isso. Depois ele foi vendo que, verdade, nem era isso, tinha uma coisa muito mais funda por trás.
Foi interessante você falar sobre isso, que eu também peguei a brincadeira do copo, né? E também peguei a época da novela A Viagem. Primeira novela espírita, né? Lá para 1900 e lá vai fumaça, que eu também não lembro de cor aqui, né? Que começou a novela Viagem, que a gente começa a ter contato com a doutrina espírita. Muitas pessoas começaram a ser espíritas através da novela Viagem, há muitos anos atrás, né? E a novela Viagem foi o começo de muitos dos filmes e novelas que vieram falando sobre a doutrina espírita. Então, assim, a gente pode dizer que a novela Viagem foi realmente um precursor do que viria a ser trabalhado na arte espírita. Mas voltando ao que a gente estava falando aqui sobre a questão das mesas girantes, então Kardec começa então a fazer uma pesquisa, né? Ele era um professor, e a estudar esse fenômeno. E a partir do momento que ele começa a estudar esse fenômeno, ele começa a ver que tem algo novo ali, porque ele começa a ver que algo maior, né, movimenta aquelas mesas. E é quando ele conhece, então, né, o pai das irmãs Bodin, que é o senhor Bodin. E é quando ele começa, então, a conhecer um outro trabalho. E aí ele começa, então, a entender o quanto é sério aquele trabalho mediúnico que já estava começando a se desenvolver ali. Porque o que que acontece? Esse fenômeno das mesas girantes, se a gente for pesquisar, na verdade não era um trabalho sério. O fenômeno das mesas girantes, as pessoas se reuniam em salões, né? O Vitinho deu o exemplo aqui, né, do copo, né, da brincadeira do copo, era a mesma coisa que a brincadeira do copo. Convocavam aqueles espíritos e havia essas manifestações. Então não era um trabalho mediúnico sério. E aí, quando Kardec conhece o senhor Bodin, o senhor Bodin apresenta para ele um outro trabalho, né? O trabalho da cestinha com o lápis. E aí é que começa, então, o Kardec a parar para pensar, peraí. Tem algo mais sério aí. E a partir desse trabalho, então, ele começa a pesquisar e vai surgindo, então, o nosso Livro dos Espíritos, né?
A gente hoje em dia já tem essa maior noção de que, tipo, quando pessoas se reúnem para um trabalho sério, né, acaba atraindo espíritos sérios que querem contribuir com aquele trabalho. Mas quando não é uma coisa séria, é uma coisa só de brincadeira, também vai atrair espíritos que estão nessa mesma vibração, que não querem uma coisa necessariamente séria, que querem só brincar ali, né? Então, acho que essa coisa é muito importante de ele encontrou um grupo de estudos sério, que olhava para aquilo ali, falava: "Vamos ver o que que tem aí de maneira séria, né? Realmente estudar e ver o que que está por trás daquilo ali tudo, né?" Ele não é só um grupo, ele começa a se corresponder com outros grupos de reuniões mediúnicas da Europa, da América na época, tudo para conseguir mandar essas perguntas, eles conseguirem sincronizar os estudos para formar o Livro dos Espíritos. Essa coisa de realmente sentar e fazer uma coisa séria, sem isso o Livro dos Espíritos não acontecia.
E é interessante também, Vitinho, falando sobre essa história, de lembrar que não foi só Kardec que fez todo esse trabalho, não. Teve a ajuda da espiritualidade, lógico, mas houve o auxílio da Madame Plénemaison, né? Houve o auxílio também das irmãs Bodin e do senhor Bodin. Então, assim, todo um grupo auxiliou nesse trabalho. Porque esse trabalho todo, ele começou na casa do senhor Bodin. E também, depois teve na casa da Madame Plénemaison também. Então, eu acho bacana, né, que a gente vai começando a conhecer o trabalho que era realizado, né, e que não foi um trabalho fácil, né, porque imagina naquela época. Hoje, a gente já tem a facilidade de ter um estudo mediúnico, mas naquela época não se tinha um estudo mediúnico. Então, todos aqueles médiuns que estavam ali, eles estavam se formando já no trabalho. Mas se não fosse o trabalho deles, a gente não teria hoje os livros da codificação. Então, eu acho muito bacana isso.
E temos que comentar também, né, a esposa de Kardec, que estava lá do lado dele todo, que também foi uma grande contribuidora para o Espiritismo, Amélie Boudet, participando da Sociedade Espírita, fazendo todo esse trabalho junto com ele, que ela também era uma cientista, também era uma professora que nem ele, que fazia esse estudo igualmente sério junto com ele.
E a partir daí vão surgindo então os livros, né? É importante dizer que logo depois do Livro dos Espíritos, no ano seguinte, surge então a Revista Espírita. Ela surge no ano de 1858, e ali Kardec começa então a publicar também todas essas descobertas que ele foi fazendo durante esse período todo. E complementar, né, o que já havia sido colocado no Livro dos Espíritos. E 2 anos depois, então, surge o Livro dos Médiuns, que aí começa a tratar realmente, a se trabalhar a parte mediúnica. E em 1864 surge, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que aí já é um outro trabalho, né? Kardec, juntamente com os espíritos, começam a analisar, né, também a Bíblia, e capítulos da Bíblia são trazidos com a visão da espiritualidade. Traduções de determinadas passagens de Jesus são trazidas pela espiritualidade, e com detalhes. Então, a partir daí, a gente começa a ter detalhes daquelas passagens que já haviam na Bíblia. E esses detalhes a gente começa então a entender um pouco da vida de Jesus, que é outra questão também, que já naquela época, né, Jesus era tido como alguém sério, fechado, tal, e a gente começa a partir daí a ver Jesus como um companheiro, um amigo, uma pessoa mais doce, que traz o amor nas palavras. Então, a gente começa a ter mais alguns detalhes sobre a vida de Jesus. Então, é muito bacana essa questão do Evangelho. Pode falar, Vitinho.
Se parar para pensar, o Evangelho é o primeiro registro que a gente tem de fofoca espírita. São os espíritos ali comentando de toda a situação lá da época de Jesus, né? E que, nossa, achei muito legal justamente isso de, cara, os espíritos diziam que Jesus era o melhor exemplo de melhor pessoa, né, que andou na face da Terra. Mas também o livro, a Bíblia, se a gente parar para pensar, um livro antigo pra caramba, 2.000 anos aí. Então, já sofreu tradução, retradução, né? Provavelmente algumas palavras, alguns contextos mudaram ao longo do caminho, e temos os espíritos para dizer, tipo, olha, vamos analisar aqui o que aconteceu. Tem essas passagens que parecem estranhas e que às vezes que são, tem essas que parecem estranhas, mas não são, e tá aqui a explicação, né? Todo esse relato da visão espírita sobre a Bíblia. E que está literalmente no nome, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nome de estudo.
E aí, posteriormente, em 1865, surge então o livro Céu e Inferno, e alguns anos depois, a Gênese, né? Aí algumas pessoas devem estar se perguntando: mas tem mais dois livros, né? Sim, tem mais dois livros, que é o Espiritismo e Obras Póstumas. Mas como diz Obras Póstumas? Obras Póstumas são anotações que foram feitas após a desencarnação de Kardec. E aí que a gente vê o quanto o trabalho de Amélie Boudet foi importante, porque foi Amélie Boudet, entre outros companheiros, que auxiliaram, né, nesse livro Obras Póstumas. Porque o que que acontece? Eles reuniram todo um acervo que havia de Kardec guardado dentro lá da casa e resolveram publicar no Obras Póstumas. Então, aí é que surge o Obras Póstumas de Kardec. E a Revista Espírita, ela também, ela prossegue, né, com os seus artigos, e é de acordo com os artigos da Revista Espírita que a gente começa a entender muitas das questões que Kardec trazia após o trabalho que foi desenvolvido de codificação dos livros que nós hoje temos como os livros da codificação. Mas, Vitinho, a gente vai falar agora, né, principalmente sobre a questão do livro dos Espíritos, né? Dos Espíritos, ele tem 1.019 perguntas. O que que você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre o livro dos Espíritos?
Então, né, recentemente eu fui fraternalmente sequestrado pelos jovens da Ivone e estou dando um livro, estudo sistematizado do livro dos Espíritos, né, e a gente acabou, estamos no início do livro, acabamos de ler a introdução e os prolegômenos e estamos no início. E, gente, eu nunca tinha parado para ler a introdução do livro dos Espíritos e eu achei fantástica. Porque é o Kardec defendendo a obra, ele falando o que que é esse livro, como é que ele foi e por que que é dos espíritos. Ele fala de todo o processo, ele fala dos fenômenos das mesas que eles se comunicavam por batidas. As batidas poderiam ser algum fenômeno, alguma coisa tipo magnetismo, algum efeito da natureza que fazia esses barulhos. Mas então, como é que aquilo está dando respostas? Né? Se a batida 1 é A, 2 é B, 3 é C, como é que está formando frases inteiras? Como é que essas frases têm relação com as perguntas? Então, não é algo, algum fenômeno, porque se fosse, seria algo mais aleatório. Né? E dava para ver que tinha uma inteligência por trás, pelo teor das respostas. Eles viam que não era qualquer resposta que davam, era respostas do nível filosófico. Muito alto, que parava e botava para pensar, né? E uma coisa que eu acho muito interessante nessa história toda é que no método científico, quando você vê uma coisa que você não entende, você formula uma teoria, né, e faz experimentos para comprovar aquela teoria. Mas teve muita coisa que não teve teoria, foram os espíritos que falaram para gente. Tipo, os espíritos que falaram que eles eram espíritos. Quando perguntaram o que que você é, eles falaram: nós somos espíritos. Não foi alguém que bolou uma teoria que poderia ser a arma das pessoas que já foram. Não, foram eles que falaram. E até essa questão da cestinha com o lápis, né, que o lápis se escrevia na cesta, foram os espíritos que falaram para fazer isso. Não foi a gente que conseguiu um outro meio mais rápido de se comunicar. Foram os espíritos que falaram: pega a cestinha que está naquela outra sala, bota aí e bota o lápis. E aí a comunicação se deu 1.000 vezes mais rápida do que ficar soletrando letra a letra. Né? Eu acho muito fantástico isso. Tipo, era um bando de cientistas e que esse método científico foi um pouco reverso. Era eles que davam respostas pra gente, por mais doido que fosse. E outra coisa também, que eu não sabia, é que no livro dos Espíritos, tem a capa, tem uma ilustração de uma videira, né? Um ramo de uva. Eu não sabia. Aquilo foi uma ilustração feita pelos espíritos, foi uma pictografia. Isso eu não sabia. Por instrução deles que eles pediram para ser colocado na capa. Né? Porque eles falam que tem a ver com o corpo e com o espírito, né? Eles falam que, né, o ramo da videira é o corpo, simboliza o corpo. Né, o suco da uva seria o espírito, o que conecta os dois ali é a fruta em si. Eles até chamam de bago da uva. Eu descobri que bago é a bolotinha da uva em si, que tem no cacho. Né, eles falam que aquilo representa melhor as pessoas e os
É a
espíritos, essa
semente.
ligação. A semente. Isso aí. Né? E é muito doido. Várias coisas vieram de lá para cá, trazendo informações novíssimas pra gente. E Kardec, nessa introdução toda, ele debate, ele fala de todas as possibilidades. Ele fala de que, e se não for, e se for aquilo outro, e se não for verdade? Ele faz um argumento todo lógico para defender que não, realmente aquilo eram espíritos, era um fenômeno que estava acontecendo, e que é muito mais provável que seja isso do que qualquer outra coisa. Vale a pena dar uma lida, se você gosta de lógica que nem eu, se você quer realmente. Porque é isso, ele pergunta muito para ver se é realmente, né, esse espírito de cientista para ver o que está acontecendo. E a conclusão que chega é que é isso, é muito provável que realmente sejam espíritos ali se comunicando com a gente. As outras possibilidades são muito menos, tem muito menos chance de acontecer. E é muito doido isso, tipo, na lógica são os espíritos realmente se comunicando com a gente.
E é interessante sobre a história de Kardec, né? Que a gente sabe que Kardec era um grande professor, né? E ele, por ser um grande professor, e na época ser uma época muito difícil, né? Ele resolve usar então o pseudônimo, né? É que é Allan Kardec, que na verdade o nome dele é Hippolyte Lyon Reveil, Denisard Reveil. Por que que ele usou desse pseudônimo? Porque, primeiramente, a sociedade de Paris naquela época estava passando por um processo de transformação.
E agora iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem.